Desculpe, tem olho clínico?
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
Olá, seja bem-vindo ao episódio 34 sobre vacinas, o terceiro dedicado às verrugas e condilomas associadas às infecções por HPV. A abordagem multidisciplinar das infecções por HPV é essencial e o Dr. Joel Reis, dermatologista do Hospital Geral de Santo António, esclarece a importância da dermatologia, bem como de outras especialidades na abordagem das verrugas e condilomas. Curioso? Saiba tudo já de seguida.
Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Olho Clínico. Hoje iremos então abordar a infecção por HPV na visão da dermatologia, mas através aqui de uma abordagem multidisciplinar. E por isso trazemos um convidado muito especial, o Dr. Joel Reis. Muito bem-vindo, Dr. Joel, e obrigada por ter aceito este desafio. A primeira pergunta vai exatamente aqui ao encontro exatamente deste tópico, não é? Como é que vê aqui a dermatologia nesta abordagem multidisciplinar da infecção por HPV?
Olá, obrigado antes de mais. A dermatologia e venereologia, que muitas vezes é esquecido, não, é importante saber que faz parte da formação, o estudo das doenças sexualmente transmissíveis, tem, a meu ver, dois papéis importantes no doente com uma potencial lesão por HPV. O primeiro é a capacidade diagnóstica diferencial. Nós não podemos esquecer que, apesar de o HPV ser uma causa frequente de lesões anogenitais, há toda uma outra panóplia de doenças que são específicas, doenças da pele, que são específicas da região anogenital, ou até mesmo manifestações de doenças cutâneas, como a psoríase, como o líquen, como a dermatite atópica, que podem surgir nos genitais e podem mimetizar, de certa forma, as lesões causadas pelo HPV, além das restantes ISTs, por isso, seja o herpes, seja a sífilis, por aí fora, e por outro lado, também o armamentário terapêutico e diagnóstico que estamos habituados a usar noutras patologias e que pode ser usado aqui para tratamento e para diagnóstico. É o caso da dermatoscopia, é o caso, cada vez se vê mais o uso da microscopia confocal, que apesar de ser uma técnica muito cara, mas que há alguns relatos para no uso e diagnóstico da patologia genital, e depois no tratamento, seja a crioterapia, o uso dos ácidos manipulados, dos diferentes lasers, a terapêutica fotodinâmica, que podem ter um papel importante no tratamento e gestão da doença pelo HPV.
E aqui relativamente à articulação com as outras especialidades, como é que vê aqui que, digamos que um protocolo, como é que deve ser aqui feita esta articulação para termos aqui uma melhor e eficiente, não é, abordagem deste tipo de infecções? E todas, também aquelas que referiu, que impactam várias especialidades.
Eu acho que talvez o aspecto mais interessante desta área, da área do HPV e da patologia genital, é realmente esta multidisciplinaridade que existe, ou que é necessária para bem do doente, existir com especialidades como a ginecologia, a urologia, a infecciologia, a gastroenterologia, a cirurgia geral, os próprios colegas da patologia clínica no diagnóstico, a anatomia patológica, e talvez isso até que me dá mais gozo, porque tem um papel importantíssimo este trabalho. A título de exemplo, por exemplo, temos desenvolvido um trabalho, uma ligação muito forte com os colegas da urologia, porque há tratamentos menos invasivos que nós conseguimos fazer em lesões pelo HPV, às vezes até mesmo lesões pré-malignas ou lesões, já displasias de alto grau que atingem os órgãos genitais, e nós conseguimos fazer tratamentos conservadores que a urologia não está tão habituada, a mesma coisa com a ginecologia. E por isso, quanto mais melhor. Dou o exemplo também da ginecologia na avaliação e algumas técnicas que conseguem fazer de destruição a nível da vulva e depois na avaliação da vagina e do colo, coisa que nós, enquanto dermatologistas, por norma, não estamos habituados, a gastroenterologia e a cirurgia geral com o tratamento das lesões do canal anal. E por isso acho que aqui o doente beneficia deste envolvimento, porque é importante lembrar que quando há uma zona atingida pelo HPV, sobretudo em doentes de alto risco, não é, que têm fatores como a imunossupressão, o tabaco, já tiveram neoplasias causadas pelo HPV, é importante abordar toda esta zona anogenital e não uma zona em particular ou um local em particular.
E já abordou aqui um bocadinho da sua experiência, que acho que também é fundamental. E também aproveito aqui para lhe perguntar que sugeria aqui de melhoria no que diz respeito até de visão que também tem a nível nacional. Como é que nós poderíamos melhorar que passo é que ainda podemos dar para que esta articulação possa ser cada vez mais reforçada e aqui o doente e a própria abordagem possa ser beneficiada?
Eu acho que no que diz respeito ao HPV, há dois grandes problemas. Um deles é a capacidade do doente aceder aos cuidados. Ou seja, mesmo que eles existam, pelo tabu, pelo estigma, pelo modo como funcionam os próprios serviços de saúde, alguma desconfiança por parte dos doentes, é difícil aceder a algumas barreiras no acesso aos cuidados de saúde. E depois, esta importância, porque como é uma área em que não é de uma única especialidade, é preciso muitas vezes ir bater à porta dos colegas e dizer: eu estou aqui, eu tenho interesse em colaborar, eu tenho alguma coisa a oferecer aos doentes que segue, e por outro lado, o colega do outro lado, das outras especialidades, da mesma forma. Isto é uma coisa muito mais organizacional, de cultura entre a classe médica, de partilha de conhecimentos. As experiências que eu tenho até hoje mostram que isto é muito importante para o doente, esta comunicação entre os pares, porque ninguém sabe tudo e todos nós temos formas diferentes de abordar e que se complementam. Mas creio ser às vezes um bocadinho utópico neste desenho, porque há depois também mesmo uma escassez, mesmo quando se consegue fazer isso, há uma escassez em algumas das técnicas. Eu dou, por exemplo, a capacidade de se fazer o rastreio do cancro anal, as técnicas de alta resolução, o acesso é dificílimo, o acesso a algumas técnicas, sobretudo para as lesões, para a tipagem, em que é necessário, a anatomia patológica, não é assim tão fácil, e eu acho que isto depois cria dificuldades no tratamento mais adequado dos doentes.
E obrigada também por essa partilha. Acho que vou reforçar aí um ponto que eu acho que possa ser fundamental. Às vezes o ir lá e mostrar que se está disponível para colaborar, às vezes é o primeiro passo, e eu desbloqueio a resolução da maioria das coisas. Portanto, agradeço muito também esse conselho que deixa aqui, e acaba também por ajudar outras pessoas talvez a desativarem e a poderem também, de alguma forma, construir essa relação que só beneficia o doente e esta abordagem. Guardei aqui uma última pergunta, que é relativamente, acha que faria sentido existir um protocolo de colaboração? Ou acha que esta dinâmica resulta desta forma e que não é necessário haver assim um protocolo pré-definido e estabelecido?
Não, eu acho que o protocolo faz sentido. O protocolo faz todo sentido porque muitas vezes evita a duplicação de pedidos e diminui a entropia que muitas vezes existe nesta gestão do doente. Por isso é perfeitamente plausível e recomendável que isso exista. Temo que possa depois haver alguma dificuldade em cumprir ou dar resposta a todos os passos do protocolo, pelo menos daquilo que eu tenho da minha experiência, que é o que é. Penso que às vezes isso pode ser a questão, porque há muita dispersão de quem presta os cuidados e onde os presta. Mas sim, acho que tem todo o interesse.
E muito obrigada, Dr. Joel. Chegamos então ao fim de mais um episódio do podcast do Olho Clínico. Não perca o próximo episódio.
Se é saúde, estou à escuta.
Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero ouvir.
Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.